de um escritor do Rio Grande, é com uma fotografia dele. Parece que o livro é um livro muito interessante, se chama Pintor de Retratos, é isso?
É o
Assis Brasil. É.
Dico Kremer,
ele é o último dos dinossauros da fotografia publicitária aqui de Curitiba. Eu trabalhei com ele e ele resistiu e ainda hoje ele fotografa. Tem um estúdio próprio, tem um bom equipamento e ainda faz fotografia de publicitária.
Anne Leibovitz.
Eu conheço pouco o trabalho da Anne Leibovitz.
Araquém Alcântara.
O Araquém Alcântara é um grande fotógrafo de vida silvestre, né? De paisagens naturais. Tem alguns amigos meus que não gostam muito dele por questões pessoais, assim. Eu não tenho mais informações.
Lourdes Almeida.
Eu não conheço.
Não? Não. David LaChapelle.
Também não conheço.
Bob Wolfenson.
Ele era um fotógrafo de moda importante e ultimamente ele tem feito, eu conheço pouco ele tem feito fotografias, está tentando entrar no mercado de fotografia fine art, assim, nas galerias, mas eu conheço pouco o trabalho dele.
Vânia Toledo.
A Vânia Toledo, eu embora tenha conhecido ela pessoalmente, eu conheço pouco o trabalho dela.
Fotógrafos aqui do recinto me mandando aqui. A produção tem que filtrar isso, gente, senão a gente não trabalha. Ansel Adams.
O Ansel Adams é o grande fotógrafo de paisagens americano, né? Ele é o cara que tentava, ele tratava de mostrar a paisagem assim, digamos, limpa, né? Ele fotografava em grande formato, né? Ele criou o que se chamou de sistema de zona, que permitia que você conseguisse uma graduação tonal assim, muito grande, assim, com o mesmo tipo de filme. Então, você conseguia detalhes desde a neve da montanha até as rochas mais escuras, assim. Ele é um fotógrafo assim, que é muito de paisagem, assim, que é muito respeitado e muito admirado, né? Mas, na verdade, ele é criticado porque ele tentava mostrar a natureza sempre gloriosa, assim, sempre com uma aparência clean, assim, com uma aparência, sabe? Enquanto outros fotógrafos já gostavam de mostrar às vezes a natureza com os seus comprometimentos, com... E então ele tem uma certa crítica, assim, de alguns fotógrafos de paisagem, assim.
Helmut Newton.
O Helmut Newton é considerado um dos grandes fotógrafos de moda, né? Ele é muito respeitado, assim. Como eu não me aventurei nunca nessa área, eu conheço algumas fotografias dele, são realmente interessantes, mas não tenho, vamos dizer, conhecimento suficiente para falar sobre a fotografia dele.
Nego Miranda.
Nego Miranda, trabalhei muito com ele, né? Fomos colegas de trabalho. Ele tinha um trabalho na área da fotografia publicitária, principalmente na área de documentação de indústrias e ensaios, assim, sobre catálogos de relatórios de empresa, que a gente fazia muito, né? Aquele relatório anual que com fotografias mostrando as obras das empresas que as empresas mandavam para os acionistas. E ele também ele foi para o lado da fotografia documentária, fez vários livros, né? Fez um livro sobre erva mate, fez um livro sobre as igrejas de madeira no Paraná, fez um livro sobre casas de madeira. Esses dois livros principalmente são muito considerados, muito respeitados.
Walter Firmo.
O Walter Firmo é considerado um dos grandes fotógrafos brasileiros, né? Ele é considerado um mestre da cor, ele gosta de cores saturadas, né? Ele vem de uma formação da Veja, uma das referências deles é o David Zing, né? Ele era aquele fotógrafo da revista Realidade. O Firmo, hoje em dia, é um cara consagradíssimo, assim, né? Ele teve uma grande exposição agora naquele Instituto Moreira Salles, né? Está lá em São Paulo, acho que até hoje. É um fotógrafo muito respeitado, assim.
Outro da moda, Luiz Trípoli.
Olha, eu conheço muito pouco o trabalho do Luiz Trípoli.
E para fechar aqui, Vivian Maier.
Pois é, a Vivian Maier ela é um personagem que surgiu na fotografia depois de ter morrido há muito tempo, né? Encontraram os arquivos dela e ela tem registros fantásticos, assim, de muitos anos atrás. Eu não me lembro qual era a cidade dela, se era Nova York.
Eu acho que sim. Nova York?
Ela tem um trabalho que se tornou importante depois dela, muitos anos depois dela ter morrido, né? E eu não me lembro como é que resgataram os negativos dela, mas é uma pessoa muito simples, né? Assim, mas tem um trabalho, eu que ouvi dela, é muito interessante.
O Orlando Azevedo, ele, acho que começo dos anos 2000, se eu não estou enganado, ele criou uma certa polêmica quando ele quis dividir a fotografia das artes plásticas e tal. Qual que é a tua visão sobre isso?
Eu acho que, como eu já falei anteriormente, a fotografia a fotografia é uma técnica, né? É uma técnica que pode ser usada para fazer artes visuais, né? Pode ser usada para fazer de várias maneiras, né? Pode ser usada, como é que é o nome daquele fotógrafo mineiro? Jussara, me ajude aqui.
Fotógrafo mineiro
que faz. Existem fotógrafos artistas, né? Ou artistas fotógrafos que trabalham nesse segmento das artes visuais de diversas formas, né? De diversas formas. E existem a fotografia comercial mesmo, que trabalha com a fotografia publicitária, né? E existe a fotografia, a fotojornalismo, né, que é uma fotografia que vai atrás de informação, e existe a fotografia documentária, né, que tem, são vertentes diferentes, né? Então eu acho que tem o documentário, ele vai atrás de uma fotografia narrativa, né, de contar histórias, né?
O Eustáquio Neves
é um artista fotógrafo fantástico, assim, sabe? Mas que ele faz um trabalho completamente diferente, que não tem muito a ver com a fotografia documentária ou jornalística, né? Que, embora seja fotografia, é como se diz assim, existe a pintura abstrata, existe a pintura figurativa.
Fronteiras borradas ali, né?
Sabe? Não,
queria uma... A gente falou lá de Curitiba, coisa afetiva. Fazer uma brincadeira com você aqui. Você que é um fotógrafo das palavras, né? Que se diz, né? Eu vou citar três lugares. E aí você diz em palavras como que você faria uma foto. Eu sei que talvez você já fez várias delas, mas enfim. O passeio público.
Pois é. O passeio público, eu fiz um livro sobre o passeio público.
Sim.
Fotografiei... tentando mostrar o passeio público. Fiz fotos de diversas maneiras, né? Não vou dizer que eu faria uma fotografia. Fiz fotografias tentando interpretar o passeio público, colocar o passeio público num livro, né?
Depois dessa reforma toda, você acha que ainda renderia outro volume? Ou aquele passeio público ficou para trás?
Eu não sei, eu não tenho esse interesse em fotografar um novo passeio público.
Bosque do Papa.
Eu já fiz várias fotografias lá no Bosque do Papa. Eu acho que... eu não tenho muito a dizer, né? A dona Danuta sempre coloca dificuldades para fotografar lá, para fazer cena.
Ah, tem isso também.
Mas é um. Eu acho que é um espaço, sim, que de certa forma preserva aquelas casas, né, antigas dos descendentes de polacos, né? Que se estabeleceram aquelas casas que foram retiradas principalmente de Tomás Coelho e da colônia Murici, da colônia Rio Verde, foram retiradas principalmente durante a construção da barragem do Rio Verde, do Rio Passaúna, que criou problemas para reduzir os territórios de lavoura dos colonos, e na época foi uma época muito difícil para eles, né? E aquelas casas, algumas foram doadas, outras foram vendidas, vieram daquela região. E eles recriaram uma situação que é completamente falsa, assim, né? Para quem conheceu aquelas casas nos locais onde estavam, né? Eles deram a impressão de uma aldeia que nunca existiu. Aquelas casas estavam esparsas em vários lugares, assim. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, preserva aquele tipo de tipo construtivo, né?
E o Bar do Barba?
O Bar do Barba, né? O Bar do Barba era um pequeno bar que existia ali na Brigadeiro Franco. Ficava a pouca distância do estúdio que a gente... do estúdio onde eu trabalhava, na Zap Fotografias. E era um... O Barba era um cara que tinha um boteco, tinha uma mesa de bilhar, e você perguntou porque eu citei o Bar do Barba contando aquela história do Leminski, né?
Exato.
O Leminski aparecia às vezes lá na Zap, porque ele era muito amigo do Dico e do Márcio, né? E o Leminski, junto com o Antônio Augusto Fontes, criaram uma história que fazia um paralelo entre a fotografia e o haikai. E teve até uma palestra grande, assim, num desses eventos fotográficos que foi dividida entre o Paulo na mesa e o Antônio Augusto Fontes. O Augusto Fontes é um grande fotógrafo lá do Rio de Janeiro, nordestino, e muito bom, assim, maravilhoso. E ele que levantou essa lebre e tal.
Sim.
Que o Paulo às vezes dizia, pô, vamos dar uma volta aqui que eu quero falar sobre, que eu quero conversar com você sobre o haikai e a fotografia. E era um pretexto para ir lá no Bar do Barba tomar uma vodka, na
Sim.
verdade, né? Então a gente ia lá conversando, ele às vezes tentava me falar sobre essa questão da...
E a ida ao bar durava mais que um haikai, lógico, né?
Claro.
Sim.
Muito mais. Outro dia a Jussara está me ensinando que o haikai tem 17 sílabas, é isso?
Sim.
E, mas eu...
É, o haikai não é um instantâneo, o haikai é uma forma fixa, não, é. Pode, não pode ser tratado como...
Eu acho que eles forçam a barra, com a, mas era um pretexto para ir tomar pinga, né? Então tudo bem,
pois
né?
É.
Essa coisa da foto e haikai é meio romântica, né? E esse barba que tem na Vicente Machado, eu acho que se trata de uma coincidência, não tem nada a ver com família, não...
Não sei, eu não sei. O barba era barba, ele usava uma barba e era o dono do bar, assim, um cara bastante simples, assim.
Deve ser uma coincidência, então, né?
Acho que sim.
Como que é a morte para você, João?
Olha, a morte a minha relação com a morte, a minha preocupação com a morte é na verdade eu não tenho nenhuma preocupação com a morte pessoalmente, né? Ultimamente eu tenho me preocupado um pouco com essa questão da morte, porque o meu acervo, os meus arquivos de negativos estão muito desorganizados, então a minha preocupação é tentar organizar isso tudo antes que eu morra, sabe? Morrendo me preocupa. O que me preocupa é deixar esse arquivo no estado que ele está, desorganizado, e que essa desorganização acaba perdendo muita coisa que ele possa preservar, assim, guardar.
E a própria foto não tem uma simbologia de morte? Porque se ela registra, congela uma coisa eterna, mas ela anula todas as outras possibilidades também. Não tem um pouco de morte nisso também?
Olha, isso já é uma questão muito filosófica, assim, para o meu gosto. Eu te confesso que nunca me passou, nunca tive essa preocupação, assim, sabe? Para mim, a fotografia, por mais que ela possa ter esse sentido para você, para mim é uma coisa de alegria, muito viva, assim, muito...
Qual o conselho que te deram até hoje, que lá no começo, obviamente, que você, se você tivesse seguido, não teria dado certo, enfim, alguma coisa que você lembre, assim, aquela bola fora, não faça isso porque não vai dar certo, e você fez o contrário e está aqui até hoje?